E no episódio de hoje, Jogos 7 e as Zebras do Leste.
Que o que eu tô falando toda vez que o João faz uma previsão, que é ele não bota Sim. fé no Bucks.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete e hoje com a nossa edição de número 66. Hoje é dia 3 de setembro de 2020 e mais uma vez o Sexta de Sete vem aqui para conversar um pouquinho sobre a NBA. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete aqui e antes da gente começar esse podcast eu vou lembrar as nossas redes sociais para vocês. O arroba Sexta de Sete, tanto no Instagram quanto no Twitter. O nosso e-mail é o sextade7@gmail.com e o nosso site é o sextade7.wordpress.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Você pode ir lá e se inscrever em qualquer uma delas para poder acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. E em mais um episódio aqui para conversar comigo sobre NBA e ele, que você já conhece, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e depois desses dois últimos dias insanos de NBA, após o último jogo 7, eu realmente senti que eu precisava fumar um cigarro.
Pegada...
Um momento pornô chanchada dos anos 90, tá ligado? Dos anos 80, sei lá. E depois Sim. do bom amor, você tem que relaxar com um cigarro.
Que então, nem LeBron no hotel, né?
É, pois é, com charutão, porra, e ali, né? Ali não é cigarro, não. A gente vai falar mais do jogo 7, mas só pra falar aqui que, meu Deus do céu, a preliminar da temporada regular vale a pena pra gente ter o clímax nos playoffs.
Sim, com certeza. Bom, então esse é o pessoal, começar o episódio de hoje, nossa edição de número 66. A gente vai dividir em dois blocos. Esse primeiro bloco a gente vai falar sobre os jogos 7, que tiveram as duas séries de jogo 7, um pouquinho do Clippers, lá do oeste da chave. E o segundo bloco a gente vai destrinchar um pouquinho das zebras que aconteceram no bloco leste, na conferência leste, no segundo bloco. Então você confere aqui com a gente tudo isso hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre as séries que foram para o jogo 7 e o Clippers, vamos falar do que aconteceu na semana passada. Inclusive foi um dos motivos por ter essa distância tão grande entre os jogos, né? A gente teve uma pausa de, se eu não me engano agora, foram 3 dias na NBA. Foi quarta, quinta e sexta, né? Eles voltaram no sábado, devido a, mais uma vez, o movimento Vidas Negras Importam, ou em inglês Black Lives Matter, que eles tiveram um, como eles gostam de chamar, era o... eles chamaram de boicote, né? Eles boicotaram, mas no final não se tornou um boicote porque voltou, né, a liga. Então se tornou mais um protesto, né?
Eu vi alguns lugares falando de strike, né? Tipo, como se fosse greve. Mas sim, não é bem greve, sim. Né? Enfim.
Não foi muito bem isso.
É um protesto, né? No final das contas, é a ideia que eles querem passar, né? Enfim.
Isso. Aconteceu mais um tiroteio da polícia. Tiroteio não, né? Mais um atentado da polícia contra uma pessoa negra nos Estados Unidos, chamado, o nome dele era Blake, esqueci o primeiro nome.
E agora que você falou, eu me esqueci também, mas pois é, nem sabe quem é.
Pessoa do sobrenome Blake, aí aconteceu, ele sofreu 7 tiros nas costas pelos policiais, o que desencadeou mais uma vez uma série de protestos nos Estados Unidos. Gosto de pensar que a NBA liderou esses protestos na linha de esportes, né? Eles que começaram, eles que jogaram a lenha no fogo para poder acender esse protesto e tudo mais. E a NBA decidiu, a partir do jogo de... A NBA, quando eu digo, são os jogadores decidiram interromper os jogos a partir do jogo Magic e Milwaukee, que seria o jogo 5 da série. Isso desencadeou nos outros jogadores apoiando e desencadeou na parada da NBA, que foi o protesto que a gente teve, parou na sexta-feira, parou na quarta-feira, e eles só voltaram a jogar no sábado, e eles só voltaram a jogar depois de certas mudanças, principalmente favorecendo a oportunidade das pessoas dos Estados Unidos votarem. Vamos lembrar que lá o voto não é obrigatório, então tem muita gente que não vota, você tem que se registrar para votar, toda uma dificuldade. Então, quanto mais dificuldade você coloca para uma pessoa votar, provavelmente ela não vai votar. Então eles estavam querendo bater bastante nessa tecla, bater bastante na tecla de continuar falando nisso, sobre a causa na mídia, todo esse pedaço para continuar a luta, porque a gente sabe também que o esporte é um veículo que ele entretém e acaba esquecendo um pouco dos problemas, e é por isso que a NBA está tão focada em continuar passando a mensagem.
Correto. No último episódio a gente discutiu, a gente não discutiu, mas eu lembro da gente trocar umas palavras, de falar que o clima estava muito ruim.
Uhum.
A gente, na época, não acreditava que ia acontecer alguma coisa, até que começaram a sair. A primeira notícia foi que o Celtics e Raptors, o jogo 1 de Raptors e Celtics ia ser, eles não iam jogar. Uhum. Aí eu lembro que a gente falou, mas que estranho, né? Porque foi no Wisconsin, né, que aconteceu. Esqueci o nome da Kenosha, né? Enfim.
Isso.
E o Bucks, Milwaukee fica no Wisconsin. E aí eu falei, se tem alguém que ia pra encabeçar isso aí, né? Aí a gente comentou isso um pouquinho, mas enfim. Mas pois é, é importante. Eu amo NBA, eu acabei de falar que quase tive orgasmos durante o jogo 7, mas eu entendo a importância. Eu estava simplesmente sem tesão para assistir jogo de basquete.
Sim.
Enfim, imagina as pessoas que, né, as pessoas negras que têm que conviver com isso diariamente, às vezes, né? Enfim, é muito complicado. E que bom que isso aconteceu, foi histórico. Né, uhum. As consequências, todos os esportes, como você falou, pararam. Os esportes americanos, não sei se todos, o hockey eu não tenho tanta certeza assim, mas tipo, a MLS, a WNBA. A WNBA também veio muito forte, né? As jogadoras entraram com a camisa com um buraco de bala nas costas, já que o Blake tomou 7 tiros nas costas, né? Com crianças, uhum, no carro.
Sim.
Com os filhos dele no carro. Bom, é isso. Acho que a gente já comentou bastante.
Acho que
a gente já pode falar de baixo. Manda.
Isso que eu ia falar. Agora, e aí no sábado, os jogos voltaram do mesmo jeito que eles iam voltar antes, né? A gente teve o jogo 5 da série Milwaukee e Magic, em que, como esperado, o Milwaukee já fechou a série, né? Nesse jogo mesmo. Depois a gente teve o jogo do Rockets, o Rockets que acabou indo pro jogo 7 e aí continuou, né? Então, esse primeiro bloco aqui a gente vai falar sobre a Conferência Oeste. E você prefere começar por quê? Pelo Rockets ou pelo Jazz? Ou pelo Nuggets, perdão.
Vamos começar com a série do Nuggets,
né? Beleza.
Foi adiante ontem, no caso. Pontos principais, né? O que a gente não pode deixar de falar. Né? Murray e Mitchell fizeram uma série histórica, a gente tem que falar isso aqui, né? Tipo, os caras meteram 50 pontos mais de uma vez, né? No caso de Mitchell. Mitchell fez 51 pontos. Não sei se foi no jogo 3, e aí fez 57 no primeiro jogo também, enfim. Né? E aí Murray fez 50 pontos no jogo 6, né? Enfim, e aí tudo culminou, eu acho melhor a gente falar do jogo 7 em si.
Boa.
Acho mais interessante. Porque, cara, foi fantástico. Eu me senti nos anos 2000, né? Assistindo aquele jogo, porque o placar acabou 80-78 pro Nuggets. Então foi um jogo de muita defesa. Pouquíssimas faltas não, mas tipo, era sem sangue, sem falta.
Sim.
E nossa, foi muito legal. E Mitchell, o principal jogador marcando o principal atacante adversário, sabe? Principal ameaça ofensiva do adversário, Mitchell marcando Murray foi fantástico. Foi muito bom mesmo esse jogo.
O primeiro tempo desse jogo, o Nuggets, de uma certa forma, dominou, né? E o Jazz não conseguia encontrar nenhum tipo de ataque. Foi quase 20 pontos de diferença quando deu no intervalo. E eu falei assim, putz, a história do Jazz se repetiu. O Jazz não conseguiu ajudar ninguém. Ninguém conseguiu ajudar Donovan Mitchell a fazer nada. Só que Donovan Mitchell voltou encapetado no segundo tempo. E a gente teve um crescimento absurdo da defesa do Jazz. E aí que eu falei assim, putz, eu me dei vontade de falar assim, eu quero que esse Jazz passe só porque eu tô vendo agora. Pelo que eu tô vendo agora. Porque se esse time conseguir fazer isso de uma forma minimamente consistente nos playoffs, eles têm chance de chegar nas finais da NBA. Porque aquela defesa do Jazz estava um absurdo. O Rudy Gobert pegou 17 rebotes só no segundo tempo. Isso é ridículo. E ele estava jogando bem no ataque também. Então, eu fiquei gritando em frente à TV quase, falando assim, Jazz, por que vocês não jogaram assim nos últimos dois jogos? Porque o Jazz era pra ter fechado essa série, como a gente falou no episódio passado, era pra ter fechado com 4-1. Não era pra ter tomado essa virada.
A gente tem que falar que o Jazz estragou a vantagem de 3-1.
Exato.
Tal qual o Rockets. Rockets? Ou foi o... Não, o Golden State.
O Golden State foi. O Rockets... Boa pergunta, não sei, não lembro se o Rockets abriu 3-1.
É, naquele histórico Golden State contra o Rockets, né? Que Chris Paul não jogou naquele jogo 7, eu não lembro se chegou até 3-1. Eu acho que sim, porque eu.
Eu lembro de estar 3-2.
Eu lembro que o Thunder também perdeu o 3-1. Foi. Porque esse é o You're Not Going Home, né? Tipo.
Isso.
Esse que eu tô na cabeça, enfim.
Mas a toda a questão é o Jazz. Vacilou muito uma sessão de vacilos para poder chegar nesse jogo 7. E a sessão de vacilos foi simplesmente de tipo, Donovan Mitchell tinha muita pouca ajuda, e principalmente vindo de Gobert. Eu realmente tenho. Eu não tenho muita esperança de mercado para Gobert no ano que vem. Eu não sei como é que ele vai conseguir. Continuar nessa liga se ele não... Não continuar, mas se ele vai conseguir um papel relevante nessa liga se ele não conseguir desenvolver uma ofensiva. Porque tava triste de ver ele tentando fazer alguma coisa no ataque. Tá triste de ver.
O ajuste principal do Nuggets... Seu ponto perfeito, eu vou chegar no seu ponto. Mas deixa eu dar um passo para trás aqui. Para mim, a grande diferença do Nuggets... Foi a chegada, a volta, né, do... Como é o nome, meu Deus? Caramba, eu tô ficando senil mesmo.
Gary Harris,
puta que pariu. Ele foi fundamental, cara. Marcando o Mitchell muito bem. E aí, tipo, e o que isso levou, né? Essa marcação um pouco mais intensa o tempo todo, que Craig não tava conseguindo marcar Mitchell direito. Harris conseguiu forçar Mitchell e defender muito melhor o pick and roll que ele tava fazendo com o Gobert. Então, meio que, tipo, tirou... A partir do jogo 6, acho que ele voltou no jogo 6, né? E no jogo 6 e no jogo 7, o ataque de pick and roll, tipo, o pick and roll básico, né? A ação de dois homens do Jazz foi pífia. E eu atribuo isso aqui a Gary Harris. Então, né? O próprio Gary Harris, a comissão médica aí, os médicos do Denver, resolveram arriscar, né? Eles precisavam disso, dessa energia defensiva E aí isso faz com que, tipo, você eliminando a eficiência do ataque de pick and roll, você trava Gobert no ataque. Você trava Gobert no ataque, é o dia da temporada regular. E aí, eu não sei se você vai complementar com mais alguma coisa, mas só falando que tipo, a gente sempre, eu pelo menos, sempre fico na minha cabeça que são 7 jogos. O melhor time vai ganhar. Só que, cara, eu nesse jogo não sei. Tipo, o Nuggets, sem dúvida, é mais profundo que o Jazz. Isso aqui eu debato com você facilmente. Tipo, a gente pode ir até amanhã falando disso. Mas esse jogo, essa série poderia ser pra você ter uma precisão maior, sabe, de quem é o melhor time, precisando de mais jogos ainda, eu acho.
Sim. É isso.
Por dois pontos no final, né? O jogo de qualquer um. Com ele.
Eu tava lendo algum livro recentemente que tinha uma frase que era tipo assim: existe uma diferença entre perder e ser vencido. E é exatamente pra mim o que aconteceu nessa série. O Jazz, ele perdeu essa série. Porque o Jazz pra mim foi melhor em pelo menos 4 jogos dessa série, que era pra eles terem fechado aquela série em 4-1. Jazz foi melhor. Só que eles perderam. Eles não foram vencidos. O Nuggets é o melhor time no papel, eles têm mais profundidade. Inclusive, foi uma das coisas que ajudaram eles a conseguir fazer o que eles fizeram. E Jamal Murray e tudo mais. Agora, o Jazz deveria ter vencido essa série, na minha opinião. Como a gente vai entrar daqui a pouco no próximo jogo, também vai ter outro papo. Mas o Nuggets vai para a próxima série e eu acho muito, mas muito difícil de que eles consigam vencer. Porque, a não ser que Jamal Murray vire Luka Doncic. O que é mais difícil, porque ele não é um armador, né? Ele é armador de ofício, mas ele é mais para poder... marcar ponto, né? Finalizar ponto. Então, eu acredito que o Jokic não vai conseguir fazer muita coisa.
E eu prefiro o Jazz. E o Jokic tem uma certa vantagem. O Jazz, o Nuggets tem essa certa vantagem, o Clippers com o Jokic, né? Mas para aí também.
Uhum.
E, porque é, principalmente porque a defesa do Clippers é muito mais agressiva do que a do Jazz. Você pode discutir que a defesa de garrafão do Jazz é melhor, mas tipo, a defesa como um todo do Clippers é melhor. Enfim, né?
É, exatamente. Quando eu colocar um Kawhi Leonard, ou então um Paul George, ou então um Patrick Beverley em cima de Jamal Murray o tempo inteiro, quem é que vai salvar esse Nuggets? Porque o Nuggets tem que agradecer muito ao que Jamal Murray fez, porque a gente não esperava isso dele. Eu esperava ele fazer, ele sendo bom, mas ele sendo excelente, não. Isso que ele fez foi fora da curva. E foi ele que venceu essa série pro Nuggets. Não tem jeito de falar. Mesmo ele jogando tão bem no jogo 7. Porque até mesmo que não teve nenhuma performance ofensiva gigantesca no jogo 7, mas mesmo assim. Bom, vamos pra próxima?
Vamos.
Bom, próxima série que a gente teve, um jogo 7, foi a série do Oklahoma City Thunder contra o Houston Rockets. Pra mim, uma outra série também que não teve o resultado... Não teve um resultado tão justo assim, mas mais uma vez eu acho que também o Oklahoma ele perdeu, ele não foi vencido, principalmente por algumas decisões ali nesse jogo 7. Mas o Rockets vai avançado, venceram por 4-3 e vão pegar o Lakers na próxima série. Mas é uma série interessante da gente ver também.
Só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Mas falar logo, esse jogo, tipo, o jogo 1 Clippers e Nuggets e o jogo 1 Lakers e Rockets vai ser, tipo, um dia depois do jogo 7.
É.
Então o pessoal tá vindo de jogo 7 e tem um dia de descanso.
É, o Rockets nem tanto, mas o Nuggets eu tô preocupado, porque os caras tão meio morto.
Pois é.
Pode acontecer o efeito Portland.
Pois é, ficar sem perna. Vai acontecer. Tipo, o único jeito desses times ganharem, tipo, é numa série de 7 jogos, tipo, com 7 jogos de comprimento.
Sim.
E aí você vai perder a perna ainda mais, né? Durante a série.
É.
Então, pontos importantes de Houston e Oklahoma, João. Fala aí um ponto aí.
Vamos lá, eu vou falar pra mim as três coisas que o Thunder perdeu o jogo ontem e de uma certa forma eles resumem a série, né? E eu vou atribuir boa parte da culpa a Billy Donovan nessa, embora eu esteja gostando mais dele como técnico. A primeira coisa é Steven Adams. Steven Adams não estava conseguindo jogar na série de uma forma como a gente esperava que ele conseguia jogar, né? Que foi aquilo que a gente falou aqui quando a gente estava fazendo o preview da série, de que ele era peça-chave, principalmente nos rebotes, e talvez até em alguns pontos, porque ele é 6'11 e o cara mais alto do Rockets é 6'4, 6'5 no máximo. Então você vai ter uma diferença de altura gigantesca, talvez ele conseguisse fazer alguma coisa lá dentro. Não fez. E isso complicou bastante. E o Thunder estava jogando muito bem com a lineup de small ball com o Gallinari na 5, sem Adams e quadra. E para mim, Billy Donovan errou em não ter apostado mais nessa lineup, já que você não está dando certo com Adams. Vamos tentar fazer alguma outra coisa aí, ou então, sei lá, dar um sacode em Adams, que sinceramente e honestamente não parecia ele nos últimos dois jogos da série, não parecia que era Adams, né, jogando. Um dos caras mais dominantes fisicamente na liga, né?
É, pois é, até o jogo. Me corrija se estiver errado, mas até tipo, o jogo 4, ele não tava jogando no clutch, né?
Não.
O Steven Adams.
É.
E aí nos últimos jogos, depois da volta de Westbrook, que ele voltou a lineup clutch, né? De fechamento.
Uhum.
É, com certeza. Foi decepcionante a performance de Adams. Mas eu queria chamar essa atenção, porque tipo, é a questão do ajuste, né? Até onde o técnico é teimoso em querer ser, tipo, em querer colocar o jogo do jeito dele, e até onde ele não é reativo o suficiente para consertar os problemas que tipo, não tem como se resolverem sozinhos. Donovan alterou, né? Perdeu os dois primeiros jogos, e aí... Até no jogo 2, Adam já tava fora da lineup clutch, né? Mas, tipo,
sim,
nos 3 e 4 que o Oklahoma ganhou, ficou evidente, tipo, com ele fora que o ataque fluía mais ainda, né? por causa de espaçamento, óbvio. De Adams é isso. Pode falar, perdão.
Vamos lá, o próximo ponto, na minha opinião, é turnovers. As perdas de bola do Thunder assassinaram o Thunder no último jogo, principalmente. E nos três últimos jogos. E principalmente, as que vem mais na minha cabeça vem da insegurança de Shai, ou Shai, como você preferir. Uma insegurança muito grande, ele realmente estava apavorado nessas séries, e o que é compreensível, né? O segundo playoff do cara, é o primeiro playoff de que ele é o foco da parada, e às vezes ele ficava durante o shot clock inteiro driblando, tentando achar alguma solução. Quando dava 4 segundos, ele passava a bola pro lado, e Schroeder passava para Adams, e quando via, estourava o relógio, turnover. Ou então passe errado, turnover. E a gente viu no último minuto do jogo 7 a mesma coisa. O Shai ficou perdido com a bola e aí turnover. E aí bola para Dort e aconteceu o que aconteceu. Então turnovers mataram o Thunder. E a última coisa... diga aí, pode falar.
Não, só falando que tipo, a defesa do Rockets, né, é uma defesa de alas, né? São várias alas, várias linebackers, né? Mas a quantidade de turnovers realmente foi muito alta. E dos principais armadores, né? Então, Schroeder jogou muito bem, né? Então, não sei se é um dos seus pontos.
Eu vou falar mal aqui, então eu não vou falar dele.
então tá. Então, falando aqui bem de Dennis Schroeder, que me surpreendeu. Liderou o time quando o Chris Paul estava fora de quadra. Em alguns momentos, ele com a mão quente, ele que resolveu botar a bola embaixo do braço.
Sim.
Então, tirando algumas falhas defensivas, e por falha defensiva ali é agressividade demais na defesa, ele comprometeu algumas posses do Thunder. Mas fica aqui meu elogio a Dennis Schroeder. E Shai é isso, é inexperiência mesmo. Eu concordo com o que você falou. A gente já discutiu isso por mensagem antes, mas é isso aí, exatamente.
Bom, já aproveitar que você elogiou, vamos falar do Dort também, né? Lugens Dort, natural do Canadá. Ele foi o nome da série pro Thunder, porque ele fechou James Harden quando ele tinha que fechar James Harden. E no momento mais histórico da série, no jogo 7, ele mete um career high, 30 pontos, chutando da linha de 3 pontos, onde ele estava aberto por design do Rockets, ou seja, o Rockets queria que ele chutasse essa bola de 3 a qualquer custo, porque ele não é um bom chutador, e ele foi um bom chutador no jogo 7. Então, mais uma história interessante de um cara do Thunder que é muito bom na defesa, e não chuta nada. Você definiu o Thunder é isso, né? Então, você falar que o cara é muito bom na defesa, ele não chuta. Mas o Dort conseguiu sucesso nesse jogo 7. E, mais uma vez, para mim, o Thunder deixou esse jogo escapar nos últimos 2 minutos, porque eles tinham controle de vencer aquele jogo facilmente.
Sim, e aí uma coisa que eu chamo a atenção para esses 2 últimos jogos, além da boa defesa do Thunder, né, que restringiu o Houston a 100 jogos, a 100 pontos no jogo 6 e a quase 100 pontos no jogo 7, né, 104, né, foi isso. E então, para ver a defesa do Thunder, e tipo, você vê a gente viu aquele pequeno grande problema do Houston Rockets, que é Harden, nesses jogos, e que tipo, eu vou deixar outro cara me matar que não seja você. Então não sei se vai falar mal de Harden ainda, mas fica aqui o comentário que ele mesmo na entrevista pós-jogo falou que ele jogou que nem um merda.
Foi.
No ataque se redimiu, né, e provavelmente matou um dos maiores memes da NBA nos últimos anos.
Sim. Bom, a Harden é um cara que ele era pra ser... Na verdade, a gente fica falando que ele não sabe jogar na defesa, mas ele sabe, ele não quer. A verdade é essa, né? Porque ele é um cara, ele é 6'5", ele é muito alto, ele chega próximo, ele é largo, ele é forte. Tanto que o esquema defensivo do Houston é construído em torno dele, PJ Tucker, Robert Covington, porque esses caras eles podem trocar e pegar matchups mais altos do que eles, porque eles têm força para aguentar, né? Então, foi também uma das coisas que o Thunder sofreu, porque Adams não estava conseguindo vencer as bolas desses caras. E Adams é um cara gigantesco. Aquele negócio do 2K, né? Você pode pegar um matchup mais alto do que você, contanto que você faça um box out. E o Houston Rockets dá show em box out. Agora, você ter um jogo onde Harden está jogando naquele nível e você ser massacrado toda hora por PJ Tucker e Robert Covington, porque na troca defensiva você deixa esses dois caras abertos na linha de 3. E Adams, pelo amor de Jesus, amigo, quando é que você vai descer para esse corner para pegar PJ Tucker? Eu não aguentava mais ver arremesso livre de PJ Tucker no corner.
A gente não sabe o quão ruim tava o quadril dele, né?
Eu não sei. E é o que eu falo. Pra mim, isso não é erro dele. Ele tem as limitações defensivas dele. Obviamente, quando você tira ele do garrafão, é fora da zona de conforto dele, porque ele é um pivô. Mas quem deveria ter feito esse ajuste, pra mim, era Billy Donovan. Como o Doc Rivers, a gente falou, né? Doc Rivers vem pra Montreal e fala, por que você tá andando? Você tem que correr na quadra, você tem que puxar esse pace, você tem que fazer isso. E aí, cadê Billy Donovan? Fala pro cara, fala... Pô, desce na zona morta, vamos pegar esse cara, não vai fazer isso, não, tá bom. Noel, entra na quadra, você é mais atlético. Você vai descer e pega esse cara no perímetro. Vai abrir o espaçamento de quadra pra alguém entrar cortando? Vai, mas porra, você tá dando a mesma bola de 3. Robert Covington matou o Thunder com 2 bolas de 3. Entendeu?
Sim.
Fica complicado.
É exatamente isso. É tipo, o Harden não vai matar a gente, mas tipo, todos os outros vão.
Foda.
Contra o Rockets isso não dá muito certo, não.
E é
bem interessante que você puxou, não sei se você vai comentar isso agora, se for, você me corta, mas tipo, a questão de você, né, o crash the glass, né, que o Houston faz. Que o Houston coloca um ritmo intenso, né, muitas posses de bola, mas porque eles arremessam cedo. Mas eles sempre, como é que eu traduzo isso? Eles sempre vão pro rebote defensivo, sempre. Sempre tem 3 caras ali pegar o rebote defensivo, você não tem um pivô, mas tem 3. E aí, tipo, eles pegam o rebote, eles andam um pouco mais rápido e chutam cedo no relógio, né? É por isso que eles têm tantas posses de bola e tantos arremessos. Mas é exatamente esse o ponto. E, tipo, Adams ir pro rebote ofensivo em algumas jogadas simplesmente não é inteligente, porque ele não consegue voltar. E aí tem toda essa dinâmica que o Houston criou, que explorar Adams dessa maneira, né? A questão de você ter que voltar o tempo todo pra defender.
E aí a gente tem a jogada final da partida, né? E aí...
Ah, sim.
E aí que vem pra mim a verdadeira culpa de Billy Donovan, que é ele faz uma jogada... contra ninguém mais, ninguém menos do que o armador titular, o ex-armador titular, perdão, da franquia, durante seus 10 anos na NBA, ele faz a jogada que esse armador já viu pelo menos umas 15 vezes. Eu juro, eu já vi hoje no YouTube umas 15 compilações da mesma jogada com o Westbrook no Thunder, que ele tentou fazer contra o Westbrook. Quando o Westbrook viu a situação, a jogada já foi feita esse ano, essa temporada, 4 vezes. 2 delas contra quem? Contra o Houston. E aí o cara vem e me inventa de fazer a mesma jogada contra o mesmo time. Você consegue ver o Westbrook falando para Harden. Harden, é Gallinari que vai chutar. Ele vai vir para cá. Adams vai fazer um screen em Chris Paul e Schroeder, que estão saindo do garrafão para vir para fora para confundir. Ele não se move, ele só espera Shai dar o passe. Ele só espera Shai dar o passe. Porque ele já sabia a jogada. E na entrevista ele falou, eu já sabia, porque eu já tinha visto essa jogada mil vezes. E eu já participei dela. O game winner contra o Nuggets na temporada da primeira temporada de triplo-duplo que o Westbrook foi MVP. O último jogo da temporada foi essa jogada. É esse nível de especificidade com a jogada que você tem. Se eu vi, imagine um armador.
Pois é. E aí você tocou muito importante, muito relevante o que você falou. E a gente tem que falar que o Westbrook jogou esse jogo mil vezes melhor do que o jogo 6.
Sim. Sim.
A gente identificou o Westbrook antigo, né? com tomada de decisão inteligente, né?
Sim.
Indo pro post.
O jogo 6, ele tirou o resto de Thunder que tinha dele. Que ele deu o pull-up de mid-range do nada. Ele tentou um espaço maluco, ele tentou chutar de 3. O jogo 6, ele tava meio perdido. No jogo 7, ele falou, eu vou fazer isso aqui. E é isso aqui que eu sou muito bom. E ele foi eficiente, ele foi rápido, ele foi explosivo. Ele foi ele e ele conseguiu vencer o jogo. E é isso. E aí, pra mim, já encerramos aqui. Não tem mais o que falar do Thunder.
Tá, eu tenho uma coisa que a gente não falou ainda, que é...
Diga aí.
Gallinari, né?
É, meu pivete Gallinari...
Pra se recuperar dessa aí, eu não sei não, tá? Porque... Jogo horrível. Simplesmente ruim. Os dois últimos jogos foram terríveis, tenebrosos. Que mais? É, a gente falou de Westbrook voltou. E aí, tipo, só pra especificar por que, que o meme morreu de Harden, porque tipo, ó, toda vez que alguém falar que Harden não defende de novo, que não é bem verdade, alguém vai responder com Harden dando um toco no arremesso.
Sim.
Só bola em Dort.
E não só esse toco, né? Ele jogou bem defensivamente esse jogo, porque ele não tava fazendo nada na ofensiva, né? Então
mas
ele teve essa sensibilidade.
Mas às vezes o melhor argumento na internet é um GIF.
Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Essa bola em Dort. E vamos falar outra coisa, se for de Gallinari. Gallinari é uma força ofensiva pro Thunder. Mas graças a Jesus que Dort fez 30 pontos nesse jogo. Porque senão seria uma bela de uma surra pro Rockets. Porque Gallinari não tava conseguindo acertar. E outra coisa. Porra, Billy Donovan, você sabe que o cara é um gatilho andante. Ele consegue arremessar de qualquer lugar e o arremesso dele cai. Por que, que você não faz uma jogada pra Gallinari? Ele continua dando os arremessos mais difíceis da face da Terra.
É isso, perfeito.
Tirei do peito.
Tirou do peito. Pois é. Cara, é isso aí. E Doc Rivers tava assistindo o filho jogar no jogo.
É. Teve hora que ele tomou uma porrada de Dort também, que eu pensei que Doc Rivers ia entrar na quadra.
Não, eu acho. Austin Rivers é esquentado, eu achei que ele ia pra cima do maluco. Mas não. Tava focado.
Pois é. Bom, então é isso aí, pessoal. Bom, antes da gente encerrar esse bloco daqui, vou falar só, né, que o Clippers ganhou do Mavericks.
Isso.
Todo mundo já esperava, menos eu ainda tinha chance de... Ainda esperava aí que o Mavericks ia ganhar, mas o Porzingis não voltou, então não ajudou o nosso garoto Luka Doncic, que encarou a defesa do Clippers sozinha. E sim, eles aumentaram a defesa e deu certo, né?
Pois é. Morris, inclusive, tomou uma multa, né? Porque desceu a madeira em Luka.
Essa
tretinha aí. Pois é, e aí depois, e, tipo, uma coisa que eu lembrei, né? A entrevista que Doc fez. Não lembro se foi pós-jogo 5 ou se foi pós-jogo 6. Foi antes do jogo 6, porque foi antes da parada, né? Do boicote. Foi uma entrevista bem, bem pesada, né? Comentando, tipo, o Paul George falou que ele tava num dark place, né? E aí, tipo, perguntaram pra Doc o que isso significava. Ele falou isso e aquilo, né? Que é foda. Sim. E aí, todo aquele discurso negro, discurso de, tipo, homem negro, técnico negro, né? Filho de ex-policial. Né, que teve a casa queimada porque era casado com uma mulher branca, enfim, né, fantástico. Doc Rivers, toda vez que eu tento não gostar de Doc Rivers, eu gosto. Então, você que tá com a cartelinha do bingo aí, The Soul of Basketball, o capítulo que fala, que aborda o Celtics de Doc Rivers é formidável também.
E só pra gente encerrar esse bloco, Doc Rivers também foi um dos caras que convenceu os jogadores a voltarem a jogar. E eu não falo isso no ponto de, temos o playoff, mas não pelo ponto de, tipo, se eles não jogassem, eles não teriam a plataforma para estar levando a mensagem que eles querem levar. Então, continuar o jogo, utilizar a plataforma, utilizar da forma certa. Isso tudo foi aconselhado por Doc Rivers, por Michael Jordan. Então, você tem grandes nomes do basquete atuando também nessa área, que é a área mais importante. E uma frase muito interessante de Doc Rivers também, né? O papel da NBA não é mudar o mundo, é fazer parte do mundo, né?
Sim.
E é exatamente isso. Não é você não tirar a NBA desse negócio e não fingir como se nada tivesse acontecendo. A NBA faz parte disso também. Então ela vai evidenciar esses problemas sociais que a gente vive e tentar combater, assim como todos, pelo menos, tipo, todos que têm uma consciência interessante, estão tentando combater, né?
Perfeito.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui do podcast. Daqui a pouco a gente volta e continua com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a Conferência Leste.
Voltando então para mais um bloco do Sexta de Sete, vamos comentar então a chave leste dos playoffs da bolha de Orlando, né? Vamos começar então pelo elefante na sala. Não, na verdade, tem um grande problema nessas séries que são dois elefantes. E aí, o que é que eu faço? Tem que arranjar outra figura aí de comunicação pra gente falar.
É verdade.
Porque as duas séries foram feitas por design para quebrar Las Vegas. Tudo, na verdade, é conspiração do Kanon, né? Para quebrar Las Vegas e o americano pobre tem dinheiro. E tem emprego. Só se for, né? Vamos falar coisa séria agora? Miami Heat contra Milwaukee Bucks. Vamos começar. Luiz não tá aqui, porque se ele estivesse aqui, seria só gritos e vamos Miami, porra.
Sim, esse é o nosso ano, eu falei...
Walk the talk, né?
Sim.
Vamos lá, então. Vamos começar pelo primeiro jogo. São só dois jogos, acho que a gente consegue destrinchar e falar melhor, tipo, a história dos dois jogos, né?
Uhum.
Jogo 1. A história do jogo 1 é Jimmy Butler. Jimmy Butler fez 40 pontos. Jogou defensivamente como ele sempre joga.
Uhum.
E foi formidável. Foi, tipo, divertido, intenso. Todo o time do Miami estava nessa mentalidade, tipo, nós somos melhores, nós vamos ganhar, sabe? É muito interessante, isso é foda como você vê que é mental no final das contas, sabe? Grande parte do negócio, né?
Sim.
Enfim. Então, são todos grandes coaches deles mesmos, mas que é importante pra isso, né? Pra jogarem bem e terem êxito. Sei lá, comenta aí Jimmy Butler primeiro, que a gente vai destrinchando aos poucos.
Jimmy Butler, eu acho que a entrevista dele fala mais do que a gente poderia falar aqui, né? Que ele falou assim, eu falei pra eles no quarto-quarto que eu ia arremessar todas as bolas. E aí a equipe falou, tudo bem, depois que eles viram os dois primeiros arremessos de Jimmy Butler, né? Que Jimmy Butler não é reconhecido como chutador de 3 pontos, mas ele jogou 2 bolas de 3 pontos seguidas, uns 4 arremessos contestados, e ele acertou tudo.
Pois é.
Então você simplesmente continua alimentando a besta, já que ele tá no momento dele, ele tá quente, segue o jogo, vamos lá. E obviamente o Miami levou. Eu queria dizer fácil, não foi tão fácil, mas foi fácil, né?
Não foi tão fácil, mas... Tá, aí, tipo, grande parte foi Jimmy Butler, né? Falar do ataque do Miami mais um pouco. Jimmy Butler atacou, tava em modo ataque mesmo, sai da minha frente. Bledsoe não jogou esse jogo, então, né? O Milwaukee teve alguns problemas quanto a isso, porque Dragic conseguiu atrair... Dragic conseguiu jogar bem também esse jogo ofensivamente. Teve até alguma facilidade.
Sim.
Principalmente, até inclusive...
Dragic começou, né?
Sim, titular. Inclusive contra o George Hill, né? Que defendeu bem no segundo jogo, inclusive. Mas que no primeiro jogo tava aquém no lado defensivo. E aí, banda é baio. Puta que pariu. É engraçado que, tipo, no preview dessa série, eu tava na cabeça, tipo, que Ban ia tentar infiltrar em alguma jogada, sabe? Começando do perímetro. Mas, tipo, não. A função dele é a função que ele tá performando em todos os outros jogos, sabe? Mesmo contra Giannis. Que é, às vezes, fazer post, às vezes tentar bater. Só que, tipo, dentro da linha de 3 pontos já. Tá bem interessante a função de Adebayo também nessa série.
E ser insuportável no rebote ofensivo também. É uma boa função que ele tá desenvolvendo aí.
E colocar Brook Lopes em problema de falta.
Sim. Sim.
Pois é, atacando e tem jeito, enfim.
Bom, eu queria falar aqui de uma das coisas que aconteceu nesse jogo, nesse primeiro jogo, que foi o Bucks fez a maior quantidade de pontos em um primeiro quarto nesses playoffs agora. Foram 40 pontos no primeiro quarto. o que é muita coisa. A defesa do Miami não estava se acertando até agora, mas aí que veio o giro do jogo. O Miami acertou a defesa e do segundo, terceiro e quarto quarto, o Miami só liberou 64 pontos. Então eles deixaram de 40 no primeiro para 64 nos outros pontos. O Miami fechou o garrafão. E a gente sabe que o Milwaukee é um time que fecha o garrafão também. Então, estavam dois garrafões fechados, mas o do Miami estava mais fechado do que o do Miami estava mais fechado do que o do Milwaukee, porque o Bucks, pela primeira vez na temporada, se eu não me engano, perdeu a batalha do garrafão, e perdeu feio a batalha do garrafão. A única coisa que estava dando certo, na verdade, para o Bucks eram as bolas de 3 pontos, mas não foram suficientes para poder vencer esse jogo, porque o Miami fechou muito bem o garrafão. Forçando turnovers, né?
Sim, perfeito. Pra mim, a grande chama atenção pra defesa de garrafão é a disciplina do Miami, cara. Tá todo mundo muito bem disciplinado. Tipo, quando não é pra trocar, não, os caras não trocam mesmo, tá? Tipo, tem, então, o game plan, né? O plano de jogo tá... pixelado, como é que eu falo isso? Tipo, existe uma especificidade entre os jogadores, tipo, até individualmente, dentro da defesa, entendeu? Então, tipo, cada um tem o seu papel defensivamente, tipo, esmiuçado mesmo pra marcar o oponente.
Sim.
Então, alguns jogadores não trocam de jeito nenhum, né? Dependendo do matchup, né? O Bucks, como todo time da NBA, faz o pick and roll pra mudar o marcador, né? Mas, enfim, pra mim a disciplina do Miami foi o que fez diferença no primeiro jogo, principalmente, né? Pra a gente ver essa diferença no garrafão.
Sim, com certeza.
E pra não fazer falta, inclusive. Isso é muito importante. O defensor tá te batendo no pick and roll, mas se você ficar nele mais um pouquinho, tipo, a chance de fazer falta é menor, entendeu? Do que se você trocar e pegar um mais baixo, mas que dá um pouquinho mais de vantagem na marcação. Enfim.
Perfeito. Bom, pra encerrar esse jogo aqui, vou falar, né? Linha de lance livre do Milwaukee, ridícula. Principalmente de Giannis. Giannis acertou 4 de 12 nesse jogo. Foi horrível.
Teve airball? Teve airball, não teve ou não?
Acho que teve.
Foi num outro dois, acho que.
E aí, pra a gente ir agora dar o do jogo 1 pro jogo 2, eu vou trazer uma coisa que me chamou muita atenção, que é Mike Budenholzer utilizando uma lineup de 10 homens, ou seja, ele trocou 10 caras em uma rotação de playoff no primeiro quarto só desse jogo. Ele usa muita gente. Nesse jogo, ele usou lineups que não tinham jogado nenhuma vez juntas no ano. O que é que você está tentando fazer? Você está tentando experimentar uma lineup nova contra o Miami? É difícil. E aí, indo para o segundo jogo, nessa administração de pessoas, muita gente reclamando disso, muita gente. Giannis jogou menos de 35.
Mas esse é o ponto, é problema de falta, né?
Aí tudo bem, mas aí vamos falar. Middleton, mais 18 no plus minus, só jogou 33 minutos.
Pois é.
Como é que... Eu não consigo entender porque você. Primeiro, você não tá com a rotação de 8 homens, eu consigo entender. Você fala, beleza, eu quero manter a minha intensidade defensiva, eu quero manter a minha intensidade na transição. Mas o Milwaukee gosta de jogar na transição, beleza, vou ter que travar esse Miami. Mas, porra, o cara tá quente, velho. É inacreditável.
Sim. Jogou muito bem. Inclusive, a gente tem que falar, né? O que Middleton não jogou na série contra o Orlando, ele tá jogando agora.
Sim, sim.
E não tá sendo suficiente.
Não, deu pouco.
Arremessou mal ali em 3 pontos, né? Arremessou 3 bolas, não acertou nenhuma, né? Arremessou pouco, inclusive, dali em 3 pontos. Mas, tipo, de mid-range, atacando a cesta, ele tá bem. Muito melhor do que contra o Magic. Pessoal, no jogo 2, né? Pois é, e aí, George. Eu queria falar. Já meio que falei, na verdade, da defesa de George Hill no jogo 2 melhorou bastante em cima de Dragic. E uma coisa que eu senti falar no jogo 1, que é tipo, Miami tem a rotação de quantos jogadores? 8, né? Ou eu tô errado? Que é o Linick. Não, são 9.
Eram nove e agora foi 10, né?
Enfim. E que, tipo, que... Enfim, eu queria falar que, tipo, é muito bem equilibrado tudo. E, tipo, no final das contas, tipo, a quantidade do ataque, a carga do ataque é bem dividida entre o time. A gente viu isso no jogo 2, principalmente, né?
Sim.
Em que, tipo, Jimmy Butler no jogo 1 teve 40 pontos, mas no segundo jogo teve 13. E aí, tipo, 7 jogadores tiveram mais de 10 pontos. Então isso faz a diferença. Você tem um Tyler Hero vindo do banco e um Kelly Olynyk também descansado, o cara mete bola de três pontos e segue o jogo. E inclusive o Iguodala machucou, parece, né? O tornozelo.
Sim.
Enfim, a gente...
Mas depois ele voltou, não voltou não?
Ele voltou.
Bom, essa parte da lineup dessa de usar 9 homens ou 10 homens é interessante porque o Miami usou realmente 9 no primeiro jogo. E usou 10 no segundo. E aí que apareceu a arma secreta do Miami, né? Que a gente viu. A gente não tinha visto ainda a arma secreta do Miami, que aí foi o que o Spoelstra disse. Vou utilizar talvez agora uma lineup de 10 homens e não vou falar qual é o meu décimo homem. E o décimo homem foi Derek Jones Jr., que entrou 5 minutos dentro de quadra, 3 tocos, travou diante.
Pois é.
Travou o Middleton. Travou o Lopes, travou o que ele precisava travar, entrou exclusivamente para defender, embora ele tenha 2 quilos e 40 metros de comprimento.
Claramente ele fez muitas faltas em pouco tempo também. Ele tava agressivo também, grande parte do momento, mas fez o dele, sabe?
Sim.
Inclusive, Ban saiu com falta, né? Ele saiu pela sexta falta.
Ele foi eliminado. Bom. Pra gente dar um wrap-up aqui nessa série do Miami, que abriu 2-0, né? A gente teve no final, finalizando aqui, uma cena lamentável da nossa linda arbitragem na bolha, né? Teve uma falta em cima do chutador de 3 pontos do Milwaukee, que não foi falta, porque Dredd estava mais parado que Dredd, impossível. Esperando o arremesso de 3 pontos completamente vertical, não foi falta. E aí, como uma maneira... Bom, depois dessa falta para 3 pontos, joguei pro OT. Só que uma maneira de consertar o que seria essa bad call, eles fizeram outra chamada horrível. Pior do que essa primeira chamada, que foi em cima de Jimmy Butler.
E aí, foi falta antes do... Antes da bola sair pra quadra, não foi isso? Foi, né?
Isso. Não, isso foi no Thunder.
Ah, verdade. Nossa, eu tô confundindo.
Essa foi no jump shot de Butler, foi uma falta. O Milwaukee tentou utilizar o como é o nome?
Desafio?
O desafio não deu certo. Obviamente não ia dar certo.
É.
E aí Jimmy Butler foi pra linha de lance livre, acertou um dos dois que ele precisava acertar e eles venceram o jogo.
2 erros.
É isso.
Dois
errados não faz um certo. Mas no final aconteceu o que deveria ter acontecido mesmo. O Miami deveria ter vencido aquele jogo. Porque aquela bola de 3 pontos não foi falta. Vamos falar. E depois também o lance livre também não foi falta. Ou o arremesso de Jimmy Butler também não foi falta, né? Mas segue o jogo.
E aí o Bucks, né? Luzes de emergência acesa, né? O próximo jogo é jogo de eliminação.
Sim.
A mentalidade tem que ser essa. Tipo, se a gente perder esse jogo, agora a gente vai pra casa.
Exato. Bom, vamos pra próxima série que aconteceu. O outro 2-0 que aconteceu, mais uma vez de uma zebra, que foi Toronto Raptors contra Boston Celtics. E o Boston Celtics abriu uma vantagem de 2-0 em cima do Toronto. E eu vou aproveitar pra falar sobre o que você falou sobre o Miami. Disciplina na defesa, continuar com o plano de jogo. E essa frase define completamente todos os caras que jogam no esquema de Brad Stevens, porque a execução defensiva do Boston é fantástica, fantástica. Até quando a bola dos caras caem, quando eles veem o matchup que eles queriam que chutasse de 3 e era pra errar, Ibaka, Gasol, botam bola de 3 pontos, eles não desesperam, eles continuam com o plano e eventualmente vencem o jogo.
Perfeito. eu não esperava nenhuma das duas séries. Mas, tipo, né, esse resultado. Mas essa, com certeza, é a que me deixou mais surpreso. É, o nível de xadrez, né? A gente comentou já de Nuggets e Jazz, que foi um verdadeiro jogo de xadrez em, né, tipo, limite da reação ao que o adversário tá fazendo e, tipo, a proação de Snyder, né, pra decidir qual o melhor ponto de ataque. Mas o nível de xadrez desses dois jogos foram inacreditável. Porque você... É engraçado, tipo, quando o Toronto está caminhando pro ataque, você já vê, você vai vendo, tipo, você tá vendo o Nurse ainda, até que o Nurse sai da tela, tipo, dando a instrução, falando qual vai ser a jogada já. E aí, tipo, e aí, quando corta ele da tela, tá lá Stevenson, já fazendo falando qual vai ser a defesa da vez, da jogada. É muito 2K, sabe? Parece que tem uma pessoa só controlando o time.
Sim, sim.
Que aí, em toda jogada, você define a jogada e a defesa o tempo todo. É muito interessante isso.
Vamos fazer tudo certinho.
Exatamente. Mas vamos lá. Raptors. Por que não tá... Primeira coisa, né? Siakam. Não é que... Eu tô tentando falar que, tipo, defenderam perfeitamente Siaka. Mas eu não quero falar isso, porque, tipo... O jeito que eles construíram a defesa, principalmente defesa, né? Nesse caso. Vamos falar mais de defesa do Celtics, provavelmente, eu acho. Né? Como eles criaram essa casca. Foda que... Tais nem tá jogando tantos minutos assim também, e eles conseguem rodar tudo. Enfim, essa é a série dos alas, né? Tem muito ala em todos os lugares. E, tipo, como o Celtics defende esse Siakam é fundamental. Tipo, eles sempre estão colocando os defensores do Siakam. Tipo, até quando o Siakam tenta fazer a jogada característica de Siakam é o quê? Post, né? Faz o post, dá o primeiro impacto. O cara não cedeu, volta um pouquinho, dribla e ataca girando. Não é isso?
Uhum,
isso. E aí Tatum tá pronto pra isso. Pra marcar um cara que é muito maior que ele. Smart, obviamente, vai estar pronto pra isso. Né? Então, tipo, o jeito que eles estão defendendo... Tirando o Kemba, qualquer jogador pode estar tá marcando Siakam com alguma eficiência. E aí a gente já vai poder passar pro... Aí falando dos armadores, né? Lowry e Van Vliet.
Isso.
A questão, tipo, de arremesso, né? Perdão. É que, tipo, Van Vliet já chutou 23 bolas de 3 pontos nessa série. Só meteu 5. E essas 5, eu garanto pra você que elas estavam livres. Uhum. Então, o Celtics tá esbaforindo os caras fora da linha de 3 pontos. Então, a marcação, pressão, tipo, na linha de 3 pontos faz muita diferença. Limitando a agressividade também para não fazer falta. Então, tem essa disciplina também no Celtics.
Uhum.
Eu falei muito, fala o seu aí.
Vou trazer outro ponto que você está falando. Outra coisa interessante que eles estão fazendo em cima de Siakam é que, assim, o Raptors vive de cortes, né? A gente sabe que o time inteiro se movimenta muito bem. E o que é que livra uma pessoa para ela cortar e ela sair bem? É uma marcação dobrada. Normalmente quem atrai muitas dobras é Siakam. Mas como ele não está colocando a bola, porque os defensores em cima dele estão trabalhando tão bem, e o fato de Brad Stevens também ter aconselhado sua equipe a não dobrar em Siakam, você não tem os cortes livres. E os cortes livres não abrem a defesa, que abre a linha de 3 pontos, que abre o... E esse negócio, isso tudo não está ocorrendo, né? Então... É uma boa disciplina, e uma disciplina muito, é muito grande a disciplina pra você ter, pra você não dobrar no melhor jogador do outro time.
O único cara, notoriamente, que tá sendo deixado livre pra arremessar na bola de 3 pontos é Ibaka, que ele tá metendo.
Isso. E eles estão vivendo com isso. É isso que me deixa mais interessante. É isso que é mais interessante, que assim. Eu não lembro quem foi o técnico que falou isso, já vi em alguma entrevista. Ele fala assim: A parte mais difícil de você ser técnico é você ter o gameplay perfeito e você saber como falar com seus jogadores na hora que ele vai dar errado.
É, pois é.
Porque você sabe que ele vai ter um período do jogo em que simplesmente a bola do adversário vai cair. É o que a gente viu no Rockets. Uma hora a bola do Rockets vai cair, eles vão fazer 30 pontos seguidos, mas na outra eles não vão cair mais e eles vão ficar 40 pontos do nosso time sem fazer. Você tem a disciplina para esperar esse momento, e o Celtics está tendo a disciplina para esperar esse momento. Ibaka está chutando 50% da linha de 3 pontos, se eu não me engano. Tá um absurdo. Mas mesmo assim, eles querem que Ibaka chute. É o melhor matchup para ele chutar, né? A disciplina, uma hora não vai cair. E ok. É. E aí, outra coisa que está acontecendo, vamos defender o Raptors aqui também, né? É. Nick Nurse fez os ajustes necessários que tinha que ser feito. Agora, realmente, a bola não está caindo. Nem Siakam, nem Laurie, nem Van Vliet, OG, mais ou menos. Mas esses quatro caras não estão produzindo o que eles têm capacidade de produzir e o que a gente viu eles produzirem contra o Nets. Então, provavelmente, nesse jogo 3 que a gente vai ter hoje, pode ser que esses caras já venham com a diferença, porque, como a gente fala sempre aqui, né, não existe nem o perfeito e nem o horrível. Todo mundo fica naquela médiazinha, né? Então, se eles estão jogando muito mal, uma hora eles vão ter que balancear esse jogo, né?
Pois é, perfeito. É, exatamente. E, inclusive, falar que, tipo, em alguns pedaços do jogo, o Celtics está matando o Raptors de 3 pontos também.
Uhum.
E aí você tem uma lineup um pouco mais pesada, né? Com, sei lá, digamos, com Siakam, Gasol, né? É, lá dentro, fica mais difícil marcar o perímetro.
Sim.
Né, sem comprometer a infiltração.
E aí a gente tá vendo também Gasol livre pra chutar de 3 pontos, né? Quando não é Ibaka, é Gasol. Só que dessa vez, o que a gente reclamava muito no playoff do ano passado é que Gasol chuta a bola que tá aberta.
Sim.
Dessa vez ele tá fazendo e não tá tendo muito sucesso. Então a gente fala, Gasol, segura essa bola aí, pô.
E uma surpresa boa do Celtics também é aquele menino, né? O Robert Williams.
Sim.
Defendendo muito bem,
uhum,
né, e atacando muito bem também, né, defendendo tipo Siakam, né, outra opção para defender Siakam e tipo, que consegue é aquele negócio, não dá para ficar trocando, não é? Tipo, quando troca um cara mais baixo ele consegue se segurar um pouquinho, né?
Uhum. Bom, então creio que seja isso aí das séries que a gente vai falar. Então vamos, agora vamos para a parte divertida da previsão, né? Então vamos lá. A gente não chegou a falar isso no episódio passado, se eu não me engano. Então vamos lá, Boston e Toronto.
Ah,
2-0 Boston, você foi com Toronto em 7, não foi?
Não, fui com Toronto em 6, sei lá.
Toronto em 6, e agora?
Foi 7. Agora é Celtics. Celtics em 6.
Boa.
Sinceramente, eu não acho que dá. É aquele negócio, o que me fez falar... O Raptors foi, tipo, o tamanho mesmo. Que no final das contas, eles conseguem, né? A defesa de Jurassic Park. Uhum. É, eles conseguem segurar bem os alas e se virar bem no garrafão. Só que Tatum tá metendo bola de qualquer jeito. E aí, tipo, às vezes não precisa que ele meta muita bola, porque tá todo mundo metendo bola. Aí é nenhuma. Aí é foda, sabe?
Difícil
combater isso aí. Aí eu acho que tô bem mais inclinado pro Celtics agora.
Eu lembro que eu fui de Celtics em 7. E agora eu vou diminuir, vou de Celtics em 5. Eu acho que o Raptors rouba o jogo 4. Não vai ser uma varrida. Bom, próxima, outra série. É Milwaukee contra Miami. Quanto?
E aí? Essa é a hora que eu falo para o ouvinte que o que eu tô falando toda vez que o João faz uma previsão, que é ele não bota fé no Bucks.
Não,
e aí
não.
Tá aqui.
E eu tô certo.
Está aqui a comprovação do que João viu contra o Orlando, que abriu o olho dele, e não só contra o Orlando, né?
Sim.
Mas até na própria bolha e fora da bolha também, você não botava fé no Milwaukee, tá aqui, né, a prova viva disso, que é Milwaukee tomando 2-0 nos primeiros jogos contra o Miami.
Uhum.
Tá, e aí? Pra mim, o Bucks tem condição de virar essa série? Tem, mas é muito improvável. É muito improvável o jeito que o Miami tá jogando. É muito difícil. Muitas coisas precisam acontecer pro Bucks ganhar. Então eu acho que o Miami leva, mas o Bucks vai engrossar ainda mais. É difícil pensar é difícil porque, tipo, o cenário é, tipo, dois jogos, sabe? Ganho já e fica meio difícil enxergar. Mas, tipo, eu assisti muito o Bucks essa temporada e eu sei que eles têm o potencial de defender melhor do que eles já estão defendendo, sabe? Sim. E atacar melhor ainda. É só ter um pouquinho mais de disciplina, não fazer tanta falta pra, sabe, ceder algumas bolas. Tipo, tudo que você tiver que fazer pra deixar Giannis 4 minutos a mais em quadra. Se Giannis... Uhum. Ele tá com quantos minutos de média? Deve estar com uns 30 e 38, sei lá, porque no último jogo ele jogou...
Muito menos, eu acho.
É, 36. É, 36 minutos por jogo. Giannis tem que jogar 42 minutos.
É.
Então, jogando 42 minutos, aí o Bucks ganha. Então, tem que dar um jeito de deixar Giannis em quadra. E aí, eu acho que, sei lá, o Miami ganha em 7. Vou botar aqui, porque o Bucks é muito bom. Vou falar que o Bucks ganha 3 jogos nessa série. Mesmo estando zerado agora.
O Miami em 5 aí.
Miami 5?
Eu acho que o Miami em 5. Eu não acredito nesse Bucks. Eu já estou esperando. Começaram hoje já. O carrossel da mídia lá já estão dizendo que Giannis está procurando ir pro Raptors ou pro Miami. Os caras já estão falando isso. Preparem-se pro maior carrossel, o maior circo midiático de todos os tempos, quando esse cara foi quase varrido.
Pra você que não lembra, cara ouvinte, o The Decision, né? Lá em 2010. Nossa. Eu tô ficando sem isso.
Foi. Enfim, 2010.
LeBron decidindo que ele vai sair do. Decidiu que ele. Tipo, não tinha decidido que ia sair do Cleveland, né? Mas, tipo, as opções eram ficar em Cleveland ou sair pra outro time. E aí todo mundo fez o
morte.
É muito boa essa história, né? O Knicks foi atrás, desesperado. O Lakers deu uma ligada também, né? O livro The Soul of Basketball fala muito bem isso. Mas, tipo, vai realmente... É o que o João falou, vai ser um carrossel. Vai ser... Não é sem precedente, porque a gente teve isso com o LeBron.
Sim. Vai,
nessa pegada. Ai, ai.
Vamos lá, pra foda,
eu acho.
Fechar rapidinho aqui. Oeste, Clippers e Nuggets.
Clippers, né?
Quanto?
Ah, o Nuggets ganha um jogo ou dois.
Eu acho 4-0.
4-0? Porque você acha que não tem perna...
Pra mim não tem perna e não tem defesa.
É, pois é. Porque na minha cabeça, Kawhi, né, vai fazer os pontos dele de qualquer jeito. Né?
Uhum.
E aí, Lu vai fazer os pontos do Luiz, vai fazer os pontos dele de qualquer jeito. E a pergunta é se o Nuggets tem fogo o suficiente pra combater. Então, eu tô dando alguns jogos pra ele. Clippers em 6.
Próxima, Rockets contra Lakers.
É, aí essa série depende de quem vai fazer a diferença, que é Anthony Davis. Se Anthony Davis jogar como naquela pegada de fazer 40 pontos e 20 rebotes quase, aí o Rockets não vai ganhar jogo nenhum.
Uhum.
Mas...
Um time é o pesadelo do outro, né? Se você notar.
Pois é.
Mas aí o pesadelo maior é o Lakers, porque eles têm LeBron James e... Anthony Davis, os caras podem jogar dentro, então não tem jeito. E a bola do Rockets eventualmente não cai, então exato. Disciplina vai ser um bom papel. Né? Eu acho que esse jogo, essa série vai para 7 jogos.
É mesmo?
Eu acho.
Eu acho que vai ser 6 jogos também. 4
se eu falar 6-2, eu falo porra.
6-2 é foda.
Bom, mais alguma consideração?
Não, a gente pode fechar.
Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar esse episódio, o episódio 66 do podcast 67 por aqui. Quero agradecer a você que ouviu o podcast até aqui. Lembrar você das nossas redes sociais, @67 no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail é o 67@gmail.com. O nosso site é o 67.wordpress.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Se inscreva para acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Mais uma vez, obrigado. Fique de olho aqui, mais para frente a gente vai ter mais alguns podcasts falando sobre os playoffs. E novidade na área, a gente vai começar também a falar sobre a NFL, mas isso aí a gente debate um pouquinho mais para frente. Obrigado e até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima.